comunicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
E hoje vamos falar aqui no programa um assunto que muitas pessoas não conhecem: a diferença entre o medo paralisador e o medo protetor. É importante identificar pensamentos invasivos que não comunguem com a nossa personalidade e essência. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a psicóloga Michele Silveira. Michele, bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Explique melhor. Eu também estou curioso para saber, olha que coisa, hein? Vivendo e aprendendo. O que é medo paralisador e medo protetor? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando aqui com vocês desse assunto que realmente é extremamente importante que a gente saiba a diferença entre o medo paralisador e o medo protetor. Primeiro de tudo, é importante que a gente saiba que o medo é algo fisiológico extremamente importante para que a gente continue a nossa existência aqui na Terra. Ele foi feito realmente para que a gente possa entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer numa forma de proteção instintiva da nossa vida. E quando a gente fala de medo protetor, a gente está falando desse medo que eu acabei de falar, de algo fisiológico, algo que realmente vai fazer com que a gente não caia de frente com o leão, que a gente corra algum perigo para a nossa vida, né? E quando a gente fala de medo paralisador, a gente está falando daqueles medos que paralisam a nossa vida. E aí já não é mais saudável. O medo paralisador, ele tem essa questão da gente não conseguir mais ter a nossa vida normal, a nossa convivência em sociedade, o nosso dia a dia. Esse é o medo paralisador, aquele medo que faz com que a gente não tenha viva a nossa vida normal como a gente vive, de aquelas pessoas que têm um medo muito grande de elevador e não conseguem entrar no elevador, aquelas pessoas que ficam com medo muito grande, paralisa, não conseguem sair de casa, não conseguem falar em público. Então, a diferença entre um e outro é essa. O paralisador é aquele que faz com que a gente não consiga continuar a nossa vida normalmente, com as questões do dia a dia, nossa convivência social. E o protetor é aquele fisiológico, aquele que a gente precisa ter para que a gente continue a manter a nossa integridade física. Essa é a diferença principal entre um e outro.
Michele, é verdade que é preciso admitir para si mesmo que tem medo de alguma determinada coisa para criar coragem de realizar uma determinada ação, aquela ação?
Na verdade, tudo que a gente tem na nossa consciência, né, que a gente vem à nossa consciência, é extremamente importante. Porque isso se chama autoconhecimento. Então, quando a gente tem consciência daquilo, né, do que a gente tem medo e do que a gente pode e que a gente não pode fazer, a gente consegue ressignificar, reestruturar, para a gente conseguir dar continuidade à nossa vida de uma forma saudável. Então é extremamente importante que a gente consiga entender, que a gente consiga se conhecer, que a gente consiga entender os nossos limites, até onde a gente consegue ir, até onde a gente não consegue ir, para a gente dar continuidade.
Tem gente que tem medo até de gostar de alguém, né?
Na verdade, as pessoas têm medo de muita coisa. Existem várias fobias que às vezes a gente não conhece, mas que tem muito. Medo de gostar de alguém. Porque assim, o medo ele é saudável, tá? Como eu falei, o medo ele pode vir de uma forma protetiva. O problema é quando ele ultrapassa esse nível somente da proteção. E aí começa algo muito complicado. Como você falou, tem gente que tem medo de gostar de alguém. Ok, você pode ter um certo receio. Ah, não vou me envolver com aquela pessoa. Não. Ok, o problema é que quando fica muito intenso esse medo, a pessoa para de conviver, para de se relacionar. Aí que é a questão. Então, até um ponto, o medo é super saudável. O problema é quando ele extrapola esse limiar aí.
Eu estou conversando com a Michele, ela é psicóloga, e o assunto de hoje é a diferença entre o medo paralisador e o medo protetor. Tem um ditado agora que diz, Michele, que é exatamente para a gente perder o medo. É, ah, nós já temos o não, vamos atrás do sim. Isso ajuda, ou seja, para qualquer coisa na vida, até para uma questão profissional, de um negócio, enfim. Então, é,
sim, né?
Se já tem um não, vamos atrás do sim, isso faz com que a pessoa perca o medo de alguma coisa, né?
Sim, porque, na verdade, a gente precisa, e muitas vezes, ousar. Ousar para a gente poder correr atrás do sim, como você falou, a gente já tem um não, a gente precisa correr atrás do sim. Ok, isso faz parte da vida para a gente tentar, para a gente ousar, porque é só assim que a gente consegue progredir. A questão do medo é quando a pessoa trava e não, mesmo sabendo que já tem um não, de jeito nenhum vai atrás do sim. Aí que é a questão. E agora, tem coisas que mesmo a gente ainda vai ficar assim, não, será que vou, será que não vou, será que eu vou atrás desse sim, será que e continuo com o meu não? Ok, esses questionamentos são todos normais. O problema é que quando a pessoa trava e de jeito nenhum busca nenhum sim na vida. Aí que a gente começa a pensar em que seja saudável ou não.
Ô Michele, outra coisa, para a gente perder o medo, a gente é lançado alguns desafios. Por exemplo, até hoje nunca me esqueci. Eu era garoto, eu tinha um pavor daqueles bate-bola, que no carnaval eu ficava na rua. Eu era garoto, era menino, eu fui para casa de um parente num carnaval, fui pular na piscina e quebrei o queixo, quebrei a boca, quebrei um dente, rasguei a boca. E onde eu estava, o hospital era bem perto. Como tinha muito trânsito, minha mãe me levou andando até o hospital, eu com um pano na boca, para tomar ponto. E eu tive que passar no centro da cidade, cheio de bate-bola. E aí eu passei naquele dia e perdi o medo completamente do bate-bola. Então, assim, muito dos medos que a gente tem que ser lançado a um desafio para perder aquele medo. Medo de altura, eu tenho pavor de altura. Medo de um negócio não dar certo. Medo de falar com determinada pessoa, medo de ir em determinado lugar, passar em determinado lugar. A gente, às vezes, não é lançado a desafios para perder esse medo?
Sim, lançado a desafios, sim. A gente só não pode esquecer que cada ser humano é único e irrepetível. Então, tem pessoas que vão funcionar muito bem se lançado ao medo. Agora, tem pessoas que precisam de um tempo para conseguir ser lançado a esse medo. É por isso que é muito questionável essa questão se você tem medo de cachorro, coloca a criança na frente do cachorro. Se a criança tem medo de palhaço, coloca na frente de palhaço. Isso é muito questionável, porque isso pode gerar sim um trauma. Só que tem crianças que vão reagir super bem. Então, tem pessoas que não vão reagir super bem. Então, é muito, muito importante que a gente identifique que cada pessoa é única e irrepetível. Então, quando a gente faz isso aos poucos, isso pode ser muito menos traumático do que fazer de uma vez. Eu acredito que no seu caso, como você estava falando, talvez a dor, a sensação de estar ali com algo aberto, com sangue, foi muito maior do que passar no bate-bola.
Tá certo. Ô Michele, sabe que o nosso tempo é escasso aqui, o assunto é muito amplo. Aí em breve você vai voltar, a Isabela vai fazer novo contato com você para que você possa voltar e a gente falar mais sobre isso. Eu conversei com a Michele Silveira, psicóloga, o assunto, quais a diferença entre o medo paralisador e o medo protetor. Alguma coisa que você queira falar e também deixe o seu recado aí, sua rede social, para quem quer também se inteirar mais sobre o assunto, né, Michele?
Bom, a única coisa que para mim é muito importante que as pessoas saibam que não existe saúde sem saúde mental. Então, procure ajuda, é o melhor que se pode fazer. As minhas redes sociais no Instagram é @psicólogaMichele Silveira.
Tá bom, Michele, muito obrigado pelo carinho. Ótima segunda-feira e boa semana para nós, né?
Obrigada para todos nós.
Obrigado, minha querida. Eu conversei com Michele Silveira, psicóloga, e o assunto de hoje foi quais as diferenças entre o medo paralisador e o medo protetor.
Rádio Rio de Janeiro.